Hoje nós estamos terminando aquele ciclo de 7 livros da coleção Pedaços de Céu. Nós vimos Aromas do Espaço, que era a respeito de fatos que se passam nos céus e que repercutem no nosso íntimo. Depois vimos Nova Vida Bate a Porta, que fala da origem, da proveniência das espaçonaves extraterrestres e como elas trabalham na Terra. Depois, no terceiro mês, vimos Mais Luz no Horizonte, que fala sobre o nosso despertar espiritual e a necessidade de abandonarmos o que é inferior à nossa consciência. Depois vimos o Campanário Cósmico, que nos diz por que o ser humano está desorientado e como ele pode tocar níveis de consciência imunes à destruição. Depois vimos Nada Nos Falta, que traz a energia do centro espiritual Aurora, onde convergem civilizações extraterrestres que se unem às intraterrenas. E neste Nada Nos Falta, chamamos os irmãos de Aurora de nossos irmãos mais velhos. O sexto livro foi Sagrados Mistérios, que nos colocou em alinhamento com o potencial oculto no nosso mundo interno, para que a gente possa superar pequenos problemas cotidianos. E nestes Sagrados Mistérios também se acenou às escolas internas que as nossas almas frequentarão. E hoje é o sétimo e último livro, Ilhas de Salvação, que nos fala das campânulas para onde serão conduzidos os seres que devem ser os semeadores da vida futura. Então vamos ver, não é? Ilhas de Salvação. Vamos ver o que é salvação no nosso entender, porque isto é uma palavra muito ampla e que pode ser usada de diferentes maneiras, não é? Nós precisamos ser salvos de permanecer em nível de ego humano. Nós temos que ser salvos dessa situação. Temos que ser erguidos deste comportamento que diz respeito ao ego humano. O ego vê e compreende segundo a qualidade com que ele foi construído. E o ego é material, porque o ego é composto de substância física etérica, de substância emocional astral e de substância mental, e que, portanto, não tem visão superior. Porque se ele é composto de mente, de astral e de etérico físico, ele não pode ter visão superior. Ele não alcança uma visão além da mente pensante. Quase todos nesta humanidade de superfície ainda se restringem a esses níveis. Quase todos ainda funcionam como egos. Treinam, buscam funcionar como almas. Alguns já estão conseguindo até certo ponto. As almas já estão empreendendo uma relação com este núcleo egóico, mas em quase todos o que predomina é o ego. A visão do ego pode ser mental, pode ser emocional astral, ou pode ser também uma influência do mental e do astral coletivo. Existem egos um pouco despersonalizados e que pensam conforme os outros pensam. Então existem egos que agem, que vivem de acordo com o que todos vivem, com o que a maioria vive. Quando o ego é mental, quando predomina no ego o mental, o que ele está expressando é a síntese da sua experiência em todas as vidas passadas, mas não passa dessa experiência que ele já teve. Enfim, nós tivemos tantas encarnações e o ego é uma síntese de toda essa experiência. De forma que tudo que o ego sabe é o que nós já vivemos, é o que nós já experimentamos. Enfim, o ego lida com coisas velhas, com coisas requentadas, apresentadas de forma diferente, mas sempre as mesmas coisas. Isto, os egos mentais. Agora, os egos onde predomina o astral emocional, esses fazem uma síntese de tudo que sentiram, de tudo que o corpo astral emocional passou em todas as vidas e que ficou gravado no átomo permanente astral emocional. Então, estes são os egos emotivos. Agora, existem aqueles, como vimos, que são os mais fracos, os mais influenciáveis, e esses, então, repetem a visão coletiva. Esses acompanham os outros. Esses acompanham a vida normal de todos, procuram copiar e seguir o que todos fazem. Como o ego pode ficar muito influenciado pela repercussão dos fatos no corpo etérico físico, o ego lida com sintomas. O ego, em geral, não busca as causas das coisas. Vocês já notaram que nós lidamos com sintomas? Nós lidamos com o que acontece. Então, se um ego fica doente, ele vai lidar com as dores, ele vai lidar com os maus-estares. Ele não vai lidar com aquilo que o deixou doente, por exemplo. Então, o ego lida normalmente com sintomas. Depois que as coisas acontecem, ele fica lidando com elas. E sem uma capacidade de ver realmente nas causas, de ver realmente a raiz das coisas. Porque o ego, embora seja esse conjunto de experiências de tantas vidas, nem sempre ele pode distinguir o que veio de que vida, porque ele não tem a visão das vidas. Então ele é como uma espécie de reflexo de tudo isto que aconteceu. E ele, como não tem a visão correta, ele julga uma coisa que ele vem experimentando vida após vida como novidade. Então vocês notam que os egos fazem as mesmas coisas. Todos fazem o que todos fazem, sem ver que eles fazem aquelas mesmas coisas vida após vida. Então isto é o ego. Enfim, o ego vê e compreende segundo o que ele já viveu neste mundo e segundo o que ele conseguiu assimilar e sintetizar. Mais do que isso, ele não tem como ver. Então, salvar alguém, no nível deste livro que estamos vendo, salvar alguém é salvá-lo do nível deste ego, é suspendê-lo, puxá-lo deste nível, para que ele possa ver, compreender de um outro ponto, não deste ponto material. Então, salvação nesse contexto, salvação nesta ideia, é o nosso ingresso em um patamar de consciência em que já não é mais possível ignorar a meta evolutiva. Então nós temos que ser salvos desta ilusão, desta história velha do ego, para sermos colocados em um nível de consciência onde a gente conheça a meta evolutiva, onde a gente fique sabendo de que se trata a nossa evolução e o que nos cabe viver segundo uma lei evolutiva e não segundo experiências que viciaram este ego e que o fazem repetir as mesmas experiências vida após vida. Então vê-se que a maioria nesta humanidade da superfície precisa ser salva. Agora, a humanidade da superfície precisa ser salva deste nível de consciência egóica. Do ponto de vista do planeta, que também precisa ser salvo, não é? Planeta precisa ser salvo. Aqui todos precisam ser salvos. Planeta e pessoas, almas e tudo. Então, o planeta também precisa ser salvo. Mas de quê? Não da mesma coisa. O planeta precisa que sejam retirados aquelas forças retrógradas e também os seres que as canalizam. Porque se não forem retiradas daqui grande parte das forças retrógradas que ainda estão instaladas e muito bem instaladas, como vocês observam. Então, enquanto isto estiver aqui, o planeta não pode manifestar mais coisas importantes. Do ponto de vista do planeta, então, ele tem que ser salvo dessas forças retrógradas e daqueles que as canalizam. E isto, então, iria elevar a vibração do planeta. O planeta ia ter uma outra vibração. Muitos seres que estão no caminho espiritual teriam que ser claramente informados disso, porque senão ficam agentes de forças retrógradas sem se dar conta. Então, sem se dar conta, a gente é um agente destas forças involutivas. Então, do ponto de vista do planeta, a salvação é a retirada destas forças e a transmigração para outros mundos mais condizentes com estas forças daqueles que canalizam estas forças aqui. Isto é uma operação que é feita em diferentes graus, mas que se prepara de uma forma mais importante, de uma forma mais global, agora na transição da Terra. Porque não adianta trabalhar pela transição da Terra com estas forças dominando aqui. De forma que isto é uma operação que não cabe a nós humanos, mas que cabe a outras hierarquias. No ego humano vai sendo transcendido, o ego humano vai sendo modificado e até um certo ponto absorvido à medida que o ser humano vai tendo expansões de consciência. Não se arranca o ego de ninguém. Não se diz ego, fique quieto. Isto é impossível, anticientífico. Então, é preciso que haja expansões de consciência no ser, para que ele chegue a tomar esta atitude, para que ele chegue a ir dispensando estas forças do ego e invocando outras forças de outros níveis. Mas isto o ser humano não faz naturalmente. Nenhum ser humano faz isso naturalmente. Ele precisa tendo informações, ele precisa sendo educado, e à medida que ele for sendo educado, ele vai tendo expansões de consciência, várias expansões, que no passado, antigamente, se chamava de iniciações. Então, nós vamos tendo expansões de consciência e dessa forma nós vamos transcendendo este ego. O ego vai ficando desvitalizado. Em ambos os casos, tanto no caso do planeta quanto no caso da humanidade, é preciso um esforço para que a consciência se amplie. Consciência não se amplia sem esforço. E é preciso uma aspiração por parte da alma, por parte do ser, por uma vida superior. Se não existe esta aspiração de viver uma vida superior, fica tudo como está. É preciso uma aspiração definida de se viver outra vida, porque na vida em que se está, isto está paralisado, isto está tudo bem sedimentado, e daí não se extrai absolutamente nada de novo. Na vida geral, na vida normal, se troca uma coisa pela outra. Então, há duas encarnações. Eu fazia isso, passei uma encarnação sem fazer. Hoje eu volto a fazer, porque para mim é mais ou menos novo. Eu fico descansando um pouco daquilo que eu fiz na passada. Compreende? Este é o jogo desta vida normal. Então, aqui é preciso um esforço da consciência, é preciso uma decisão, e essa decisão é de querer viver uma vida superior. E assim, vamos ver que não podemos fazer isto pela nossa mente, nem pelo nosso emocional e nem pelas nossas ações físicas, porque o mundo está aí, assim como ele é, no mental, no emocional e no etérico físico. E para viver esta vida superior, você precisa realmente apelar. Apelar para energias supra-humanas, porque no seu nível humano você vive a vida comum, com diferentes disfarces, com diferentes coloridos, com diferentes formas, mas tudo vida comum. Isto é, vida do ego, vida em função do ego. Então, é preciso realmente uma condução das nossas energias para outros níveis. E para nós apelarmos para a nossa parte supra-humana, aí nós precisamos da ajuda das energias superiores. Então precisa que a gente apele, que a gente realmente queira e que as energias superiores respondam. E aí então nós vamos contatando gradualmente uma outra vibração. Antigamente, até bem pouco tempo, as pessoas acreditavam que estavam salvas quando elas aderiam a alguma doutrina. Outros achavam que estavam salvos quando eram submetidos a algum sacramento desses religiosos. Até há pouco, a massa humana acreditava nisso, que recebia o sacramento estava salvo. E aquele que aderisse a uma crença espiritual também estava salvo. Então, os seres humanos, os egos habituados a isso, se empenharam muito pouco na própria elevação. Porque tudo isso os mantinha na vida, os mantinha na encarnação convencidos de que se eles usassem sacramentos, se eles seguissem certas doutrinas espirituais, que eles estavam salvos. E assim viviam vida após vida vegetando, sem superar esses padrões que são os padrões comuns da vida de todos, sem superar isto, porque já achavam que estavam salvos. E embora tranquilos nesse chiqueiro, sim, porque é um chiqueiro, não? Em comparação com coisas superiores. Dentro deste chiqueiro, se sentiam salvos. E aí, não procuravam nada de superior. Estavam salvos e pronto. E claro que isto é alimentado, porque isto é muito importante para organizações, isto é muito importante para certos níveis profissionais, não é? Isto é muito importante que isto se mantenha. E também porque não chegam a alcançar certas coisas, porque também se julgam salvos. Não. Estão seguindo um livro sagrado, estão seguindo certas regras, então estão salvos. Quando a gente está salvo, quando realmente sai disso tudo, se eleva, está em outra coisa, além de tudo isto. Agora, hoje, aqueles que evoluíram, aqueles que têm uma consciência um pouco mais avançada, perceberam que não se trata de nós nos salvarmos só individualmente. Que não se trata de nós, egoístamente, estarmos querendo ser salvos. Só nós vamos para a vida superior. Veja que ilusão. A humanidade é una, é uma vida só, como é que um vai sozinho? Mas eles acham isto. Ficaram bem cristalizados em coisas de todo mundo, a este ponto. Então, hoje, estão despertando que nós não nos salvamos sozinhos, que isto é uma ilusão. Parece que estamos indo sozinhos, mas não estamos. Porque a vida é una e toda a vida do planeta é uma vida só. De forma que na salvação estão incluídos todos e tudo. Então, se você está buscando a salvação, você está levando todos. Você tem que ajudar a todos. Não só todos dos nossos, deste reino, mas ajudar a tudo o que está aqui nesta terra. Porque a terra também precisa de salvação. Então, é preciso que todos sejam salvos. Então, isto mudou um pouco. Mudou. E hoje nós sabemos que não adianta nós queremos só nós irmos para os níveis superiores. Nós temos que levar todos os outros, porque somos um. Nós temos que levar os animais. Nós temos que levar os vegetais, os minerais, os devas, os elementais. Nós temos que levar tudo que está nesta terra. Porque, tendo uma expansão de consciência, consciência se expandindo um pouco, além desta vida comum, nós vamos ver que tudo é uma coisa só. E que não existe elevação de um. E nem elevação só da humanidade. Precisa que tudo se eleve. E nisso, o esquecimento do ego é fundamental. É preciso isso ser trabalhado. Nós precisamos nos esquecer daquilo que o ego está dizendo, dos movimentos do ego. Porque ego é ego, ego é egoísmo, ego é ele. Um ego não pode incluir na sua consciência toda a vida terrestre. Nós precisamos chegar em outros níveis, em outros núcleos, para podermos perceber esta realidade de que ninguém vai sozinho, ninguém se salva sozinho. Nós precisamos perceber esta realidade. Agora, autoesquecimento, que é muito necessário, você esquecer o ego, não você esquecer de si mesmo, mas isto não quer dizer você deixar de reconhecer os próprios pontos. Então, é uma situação delicada e que precisa habilidade. Por um lado, você está fazendo um trabalho de esquecer de si, mas não está com isto deixando de reconhecer os próprios pontos egóicos e outros que têm que ser trabalhados. Muitos que não conseguem compreender bem isso, quando estão trabalhando o autoesquecimento, já não observam mais nem o que fazem. Não. Você está trabalhando o autoesquecimento, você está trabalhando a transcendência deste ego, mas você tem que reconhecer os próprios pontos. Você não pode fechar os olhos para os seus pontos. Você tem que abrir bem os olhos para todos os seus pontos. Aqui, esse trabalho começa a frutificar, porque aí os níveis superiores começam realmente a responder. E responderam, porque foram criadas estas ilhas de salvação, que é o tema do livro que nós estamos comentando. Foram criadas estas ilhas no planeta. E o que nós chamamos de ilhas de salvação são como campânulas magnéticas, de magnetismo, que foram construídas nos planos sutis, nos planos não materiais, pelas naves intraterrenas e pelas naves extraterrestres, pelas naves interplanetárias. Então construíram essas campânulas magnéticas em vários pontos da Terra, não é? Para preservar certas regiões da superfície e para preservar certos corpos sutis que são um material para participar da nova fase da Terra. Então a Terra precisa de transformação, tudo precisa de transformação, mas há muita coisa válida. Há muita coisa válida, até corpos sutis muito válidos e que podem ser animados, eventualmente até com outras energias, e isto tudo para auxiliar a Terra em certos momentos. Nessas campânulas foi instalado um sistema de espelhos, sistemas de comunicação, em coligação com alguns centros planetários do próprio planeta. Então, estas campânulas têm os sistemas de espelhos implantados, espelhos cósmicos. Esses espelhos trabalham junto com os centros planetários, que também têm os seus sistemas de espelhos. E nós teríamos que ser introduzidos nesse sistema. Então, do nosso trabalho de salvação, faz parte este trabalho de nós sermos introduzidos nesse sistema de espelhos. Todos nós. Que é um sistema de comunicações. Porque se nós ficarmos restritos a esta comunicação entre nós, esta comunicação terrestre, nós não chegamos a parte nenhuma. Então é preciso uma comunicação que venha através desses reflexos, através desses espelhos. E para isto foram instaladas essas campânulas. Para o interior dessas campânulas magnéticas, são conduzidos aqueles seres que devem se transformar nos semeadores da vida futura. Então, é para lá que esses seres vão. Corpos desses seres, ou estes seres mesmo, vão para lá. E vão também seres que vão se comunicando com a vida futura, também do reino mineral, vegetal, animal, humano e dévico. Então estas ilhas de salvação contêm todos os reinos, contém algo muito representativo de todos esses reinos. E o âmbito de atuação destas ilhas varia segundo a tarefa que ela tem que desenvolver e conforme a resposta que elas encontrarem nos reinos, conforme a resposta que os seres humanos derem, que os animais derem, que os vegetais derem, que os minerais derem, que os elementais derem, porque tudo isto tem inteligência, tudo isto tem vida, cada um no seu nível. Todos esses fatos são completamente desconhecidos da humanidade normal. Apesar de muitos indivíduos terem sido atraídos para essas áreas magnetizadas, não só nos seus corpos sutis, como também nos seus corpos físicos. Quando era o caso dos corpos físicos estarem nestes ambientes magnetizados, eles foram atraídos para lá. O que acontece na realidade não é nenhuma desculpa humana para a gente se retirar de uma ilha de salvação. A realidade é que os corpos não suportam aquela vibração. Então começam a se dar desculpas porque tem que sair dali. Repito, estas ilhas de salvação não se encontram só no plano físico, mas se encontram também nos planos sutis, para onde são recolhidos corpos sutis, ou seres que não estão encarnados. E muitos seres que estão encarnados, mas que se leva para estas ilhas só os corpos internos. A maioria dessas tentativas de se fazer ilhas de salvação no plano físico, a maioria fracassou, pois acabam permitindo que a vida comum se infiltre ali. Então, ilhas de salvação no plano físico foram projetadas várias, e várias foram estimuladas. Várias chegaram até a começar. Mas se infiltrou a vida comum. Ali se infiltrou a vida normal e tudo ficou desvitalizado. Então hoje, toda esta estrutura de salvação da Terra, toda esta operação salvífica, está mais voltada para as ilhas de salvação sutis, para as ilhas de salvação internas. Apesar de que existem sim seres humanos muito bem intencionados e até inspirados a formar estas ilhas de salvação onde existem essas campânulas no plano físico. Estas ilhas ou estas áreas magnetizadas de forma muito especial e que, se nós as reconhecermos e se tivermos uma afinidade com elas, vamos perceber. E ali então se instala um trabalho no plano físico. Estas ilhas têm uma qualidade especial porque elas são sempre coligadas com centros intraterrenos. Então, se fosse materializada e se fosse movimentada uma ilha de salvação num certo lugar da Terra, aquilo estaria coligado com algum centro intraterreno naquela região. E outra característica dessas ilhas é que na sua aura ocorrem inversões magnéticas com muita facilidade. Então, nessas ilhas, por causa da inversão magnética, as coisas se materializam com mais facilidade do que fora dessas ilhas. E as coisas também se desmaterializam com mais facilidade do que fora delas. Então, digamos que se construa uma ilha de salvação numa certa região. Alguém reconhece, vai para lá e começa a materializá-la. Há muita facilidade para se materializar as coisas ali. Vocês viram, por exemplo, esta ilha de salvação que é Figueira. Foi só chegar aqui que as coisas começaram a se materializar. Eu não conheço ninguém, nenhum de nós, que tenha feito algum esforço para isso se materializar. Do ponto de vista da mente comum, é inacreditável que meia dúzia de pessoas tenham vindo para cá e que isto tenha se materializado assim, com esta facilidade. Quer dizer que nós chegamos na ilha de salvação, que já estava energizada, e ali tudo se materializa com mais facilidade. E tudo também se desmaterializa com mais facilidade. Então, digamos que haja algum percalço, que haja alguma dificuldade, o que é normal neste mundo. Digamos que haja algum momento de pouca clareza dentro de uma dessas ilhas de salvação, o que é normal. Isto pode ser dissolvido com muito mais facilidade do que fora da ilha. Então, por mais complicações que possam surgir, porque a humanidade é complicada, né? Você sabe, a humanidade é muito complicada, e onde você tem gente, você tem complicação. Então, gente boa tem boas complicações. E gente não tão boa tem aquelas complicações de sempre. Mas aquelas complicações especiais, essas são de gente boa. Então aí você tem mesmo que dissolver isto. Dentro da ilha de salvação, isto é simples. Porque existe esta situação magnética que permite. Então, pode haver uma pessoa com um nó ali dentro dela, muito profundo, um daqueles nós que ela nem consegue ver, de tão profundo que é. Ela entra numa ilha de salvação, fica um tempo, aquilo vai dissolvendo, dissolvendo, sem que ela perceba, sem que ela vai viver normalmente dentro de uma ilha de salvação. Ali, a atmosfera magnética vai dissolvendo tudo aquilo. E quando ela vê, ela está livre. Então, é muito importante um chamado para uma ilha destas. Essa possibilidade de estar numa campânula, de estar numa ilha, no plano físico ou nos planos sutis, nos planos internos, essa possibilidade facilita o nosso resgate. Facilita não só o resgate do corpo físico, porque existe uma forma de resgatar o corpo físico, que é liberar o seu átomo permanente de certas impurezas, de certas doenças, e o corpo físico ficar mais livre, e o átomo permanente físico poder construir um corpo mais saudável, poder construir um corpo mais vitalizado, mais sadio numa próxima encarnação. De forma que é muito importante também que os corpos físicos estejam dentro dessas campânulas, estejam dentro destas ilhas. E os corpos sutis também. Dentro de tudo isto, uma contaminação nuclear também seria controlada dentro destas ilhas. Porque com todas essas usinas nucleares que as forças materiais estão construindo em volta do planeta, muito provavelmente nós poderemos estar às voltas aí com contaminação nuclear. É só haver um terremoto onde construíram essas usinas, não? E numa grande nação, grande entre aspas, numa grande nação deste planeta, construíram usinas nucleares em zonas vulcânicas. De forma que ninguém está livre de uma contaminação nuclear que não seja por bombas. Ninguém está livre disto. E nessas ilhas, nessas campânulas, a contaminação nuclear não é ativa, ela não age como age fora das ilhas. Nestas ilhas, o ambiente pode se manter relativamente puro deste ponto de vista. Vocês sabem que a contaminação nuclear, ela não é só física. A contaminação nuclear atinge o auto mental. E certas formas diabólicas de energia nuclear, organizadas pelo homem, podem atingir até o eu interno, até a alma, que também é material. De forma que estas ilhas de salvação, de forma que estas campânulas, fora do plano físico, também são muito importantes, e são onde elas são muito ativadas. Porque um indivíduo pode sair do corpo físico e com seus corpos sutis entrar numa dessas ilhas e ali ele ser descontaminado. Essas ilhas, se forem realmente desenvolvidas, se nós dermos realmente atenção a esta realidade, se nós reconhecermos isto e se nós agirmos de forma que isto seja confirmado, então a emanação destas ilhas se amplia muito. E a emanação e o trabalho magnético de uma dessas ilhas, de uma dessas campânulas, vai muito além da sua própria aura, vai muito além daquela região. Então é muito importante que uma ilha de salvação seja ativada de uma forma muito especial, porque aí o seu raio de ação se amplia. E há ilhas de salvação que têm capacidade, que têm potencial para irradiar para o planeta todo e não só por regiões. Os centros intraterrenos que estão conectados com essas ilhas são eles que controlam esta emanação. Não é a ilha sozinha, é a ilha coligada com o centro intraterreno, com o centro intraterrestre. Por isso é muito importante que a gente tenha informação a respeito desses centros, porque cada um desses centros intraterrestres está controlando uma ilha desta, está manipulando a irradiação desta ilha. No caso desta ilha de salvação, que é isto que nós conhecemos, neste caso, a coligação direta é com Mirnajá, é com este centro de Mirnajá, que é o mais próximo etericamente e que foi o centro que criou isto, que foi o centro que manifestou isto. De forma que é muito importante que depois deste trabalho com estes 7 livros, é muito importante que a gente refaça o contato com o livro de Mirnajá, para aí ler lá coisas que nós não lemos, porque não estávamos despertos para isso. Nós, quando lemos um livro desses, nós lemos só em parte. Nós lemos aquilo que naquele momento podemos ler. Se nós formos ler Mirna já agora, vai ser outro livro, desconhecido. E vamos ter atenção chamada para o tema da Ilha de Salvação. Vamos ter atenção chamada para isso e vamos reconhecer este fato de uma forma que não tínhamos sequer percebido. O homem em geral não responde de imediato a nenhum chamado deste tipo. Isto são coisas que ele tem que ouvir muitas vezes, não só muitas vezes, às vezes tem que ouvir isto vidas seguidas, para uma certa altura ele escutar. Ele escutar e dizer, olha aqui, tem coisa. Agora eu vou ver o que é isto. Isto são vidas. Há de se levar em conta que o ser humano é componente de um circuito essencial neste planeta. Porque sem uma energia passar pelo ser humano, ela não atinge o reino animal. Ela não atinge o reino vegetal e nem o reino mineral. O ser humano neste planeta tem esta posição de transmissor, de canalizador de tudo isto. Então, se nós concebemos isto, nós vamos ser um transmissor disto no plano das ideias. E se vamos praticando o que se faz numa ilha de salvação, realmente nós iremos transmitindo isto para todos os reinos que fazem parte daquela ilha de salvação. E se isto vai se estendendo, se isto vai se desenvolvendo, o âmbito da ação é muito maior. Eu vou ler um pequeno trecho da página 20 desse livro Ilhas de Salvação. Este diz o seguinte: serão os núcleos instalados nos níveis sutis e no próprio nível físico do planeta, núcleos que podemos chamar de ilhas de salvação, que permitirão o prosseguimento da vida sobre a Terra até que a purificação se complete. Porque durante a purificação, muitas coisas vão se transformando, vão se desintegrando, muitas coisas vão sendo levadas para os fundos dos mares, outras vão sendo levadas para baixo da terra com os terremotos. Enfim, muita coisa se transforma. E nessas ilhas de salvação ficarão certas sementes que permitirão o prosseguimento da vida depois que tudo isto passar. Tudo isto que está vindo, que já está em parte, e o que virá, depois que tudo passar, estas sementes daquilo que deve ser no futuro, isto tudo está depositado nestas ilhas, está depositado no interior dessas campânulas. E essas campânulas, então, vão servir para manter vivas essas sementes. Para quando chegar o momento, essas campânulas se abrirem e estas sementes sejam postas em liberdade de novo para que tudo prossiga. Na página 25 do livro, existe um desenho que tenta explicar como é que essas campânulas trabalham e como é que elas estão em contato com outras forças e outros círculos do planeta Terra. Seria bom consultar esta página 25 para depois vocês terem isto um pouco mais visualizado. E é preciso uma dedicação consciente a esta construção. Construção de tudo isto. A construção desta nossa intimidade com as campânulas. A construção da nossa ligação com estas ilhas de salvação. Que nós podemos estar numa ilha de salvação no plano físico e não nos darmos conta de onde estamos. Então ficamos vivendo a vida comum aqui. É algo muito grave que numa ilha de salvação se esteja tratando de vida comum. Isto é gravíssimo do ponto de vista da nossa resposta para tudo isto que o universo nos oferece e para tudo isto que está disponível aqui na Terra. De forma que, dentro de uma ilha de salvação, certas coisas que acontecem são muito graves do ponto de vista da nossa resposta para tudo isto. De nós não estarmos nos dando conta de onde estamos, do que estamos fazendo, e não estamos nos dando conta do nosso papel como integrantes humanos de uma ilha de salvação. Então podemos, depois da leitura deste livro, mais meditada, depois de uma leitura mais profunda, nós podemos ir nos perguntando isto. Podemos fazer um trabalho interno, um trabalho silencioso dentro de nós e que vai ter muita repercussão. Vai ter muita repercussão dentro da própria ilha.